Vamos então para mais um bloco informativo com o António Feliciano. Muito boa tarde.
Muito boa tarde. Governo concedeu à ACR Linha 0 o Estatuto de Utilidade Pública. Independentes visitaram o mercado de surpresa, não gostaram do que viram e pedem responsáveis. PS e PSD têm que ter os dias contados, afirmaram. Tomar na história da meteorologia nacional 39 graus, no segundo lugar das temperaturas mais altas de sempre em maio. Teremos ainda a nota do dia hoje com José Rogério.
Tomar volta a ser palco para a Festa Templária. Deixe-se transportar para a época medieval de 27 a 31 de maio, num evento único em Tomar. Do programa destaca-se o Festival da Cozinha Medieval, Jantar Real, Danças do Povo, Festas Temáticas, Visitas Culturais e, sábado, 30 de maio, o Grande Cortejo Noturno. Templários montados a cavalo e figurantes vestidos a rigor e com achotes iluminam o percurso. Entre na Festa Templária em Tomar e viaje no tempo. Para mais informações, consulte Festa Templária.
E quanto ao estado do tempo para este sábado, céu pouco nublado ou limpo, aumentando de nubosidade nas regiões do litoral norte e centro para o fim da tarde. Durante a tarde, aumento temporário de nubosidade nas regiões do interior norte e centro. Vento fraco a moderado, moderado a forte no litoral, em especial durante a tarde, nas terras altas, ainda pequena descida da temperatura máxima e também da mínima. 21 graus estão previstos para o Porto, 22 para Leiria, 24 para a Guarda e Coimbra, 25 para Lisboa, 27 para Santarém, 30 para Tomar e Faro e 31 para Castelo Branco e Évora.
As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Augusto Barros, presidente da Junta de Freguesia Urbana do Tomar, solicitou por ofício à Polícia de Segurança Pública para que reforce a segurança e vigilância com especial incidência na rotunda Alves Redol no próximo domingo, no final da Taça de Portugal, que irá colocar frente a frente o Sporting Clube de Portugal e o Sporting de Braga. À semelhança do que já tinha feito na antecipação à festa do título de campeão nacional do Benfica, o autarca manteve assim a coerência e pediu essa atenção à PSP por forma a evitar, diz o texto, atos de vandalismo e eventuais excessos que possam ocorrer após o jogo.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
A Associação Cultural e Recreativa da Linha Ceira, na freguesia de Aceiceira, foi declarada como instituição de utilidade pública. Num despacho assinado pelo Ministro da Presidência e dos Assuntos Parlamentares, Luís Marques Guedes, este estatuto é justificado com o leque bastante variado de iniciativas em favor da população da aldeia. Referência ainda para outras justificações para esta declaração, exemplo do papel importante no âmbito cultural e desportivo, caminhadas e o rancho folclórico. Não deixa de ser curioso que neste particular exista um erro neste mesmo despacho, já publicado em Diário da República, uma vez que é referido que a Linha Ceira é a aldeia mais populosa do concelho de Santarém, quando se deveria apontar distrito. Carlos Rodrigues, presidente da Junta de Aceiceira, já reagiu em declarações à ERTE a esta distinção.
Para mim é sempre um motivo de satisfação quando alguma instituição da freguesia ou do concelho consegue o estatuto de utilidade pública. Efetivamente, e na realidade, tal como o nome diz, efetivamente a Associação da Linha Ceira é uma entidade de utilidade pública disponível para a população desde 1974 ou 75, agora não me recordo certo.
75,
que está ao serviço da população da freguesia e nomeadamente da localidade da Linha Ceira. Eu já tinha conhecimento, efetivamente, deste reconhecimento e desta publicação e, na altura, tive a oportunidade de comunicar aos dirigentes da Linha Ceira que achava que este feito era tão importante quanto aquela obra enorme que é uma fazer neste momento. E eles reconheceram isso porque existe uma série de isenções, uma série de benefícios fiscais que o Governo, ao fim e ao cabo, faculta a estas entidades que poderão também abrir novas portas também para a exploração da atividade normal e do dia-a-dia da associação. Portanto, este é um momento e um marco importante a juntar àquilo que efetivamente está acontecendo neste momento na Linha Ceira por parte da associação.
Os independentes por Tomar estiveram de visita na manhã desta sexta-feira às obras de requalificação do edifício do Mercado Municipal. A delegação, constituída por Pedro Marques, vereador do ZPT na autarquia Nabantina e ainda eleitos da Assembleia Municipal, quis perceber em que ponto de situação se encontra este processo de intervenção naquele espaço. Depois, em declarações prestadas à comunicação social, Pedro Marques lamentou o arrastar da obra, facto que justificou com decisões mal tomadas, tanto no mandato anterior como no atual. O vereador apontou, uma vez mais, o facto de não ter sido elaborado um projeto para a obra e defendeu a necessidade de serem cumpridas as decisões tomadas pelo Executivo por unanimidade e pela Assembleia Municipal, nomeadamente a indemnização dos vendedores prejudicados com o fecho do mercado, deliberações que continuam por cumprir.
Uma obra da Câmara Municipal, do município de Tomar, o espaço do município de Tomar, devemos, como é óbvio, ser chamados, pelo menos, a pronunciar-nos sobre o que se passa. E o que se passa é preocupante. Obviamente que os trabalhadores fazem o que podem, o que lhes mandam. Se calhar o outro problema é quem manda, se calhar não seria, eu que digo, volto atrás, se tivesse um projeto, sabia o que estava a mandar. Sem projeto, até porque nós também já ouvimos o vereador Bruno Graças e que as obras não eram com ele. Quando convém, assume-se. Quando não convém, descarta-se. Esta obra é prioritária, deve ser prioritária, e nós temos a intenção de, na reunião de Câmara, como eu costumo fazer, dizer à Sra. Presidente que encara esta obra como prioritária e faça todos os esforços para que ela seja concluída e os nossos comerciantes não tenham que passar mais o inverno lá fora. E mais, se for para abrir nas eleições, aplaudo, porque é sinal que abre mais gente. Da maneira que está, tenho grandes dúvidas, com certeza, apesar de possivelmente ser essa a intenção de alguns. As deliberações do mercado, que já vêm desde que o mercado fechou, foram sempre aprovadas por unanimidade. Nós, apesar de não concordarmos que isto avançasse na altura, porque dizíamos que podia haver outras opções, era preciso pensar em outras opções, acabámos por não dizer que não, para que as pessoas não pudessem ficar prejudicadas. Na altura, quando foi da tenda, nós fizemos a tenda para a parte de cima, por uma razão. É quando eu tivesse que haver aqui obras, não prejudicávamos quem estava a trabalhar na tenda, se estivesse lá em cima. Porque uma obra, se fosse o exterior, prejudicava com pó e tudo mais, e movimento de próprios de uma obra, prejudicava o espaço da tenda. Até com o eventualmente de poluição, que não devia acontecer, já que estamos a falar de meios alimentares. E, portanto, falámos para ser lá em cima. Teimaram para cá em baixo. Ouvimos uma palavra sobre isso? Não. Porque nós queríamos era que as coisas avançassem. Afinal, tanto tempo e as coisas estão paradas, fazer. Que fazer?
José Pedro Vasconcelos, também dos Independentes, chamou a atenção para a falta de segurança dos funcionários que estão a levar a cabo a obra e lamentou também o facto de a Junta Urbana não ter, até à data, feito uma visita ao mercado, lembrando que tem sido São João Batista e Santa Maria dos Olivais o grande apoio do município para a realização da obra.
Nunca se conseguiu criar, por iniciativa do Sr. Presidente da Junta, um grupo para vir visitar as obras do mercado, até porque a Junta Urbana tem sido o grande impulsionador e o grande apoio da Câmara para estas obras. Outro ponto que eu queria agora também notar era a questão, e como elemento, fazendo parte das listas que tomei posse há pouco tempo na Câmara da Comissão de Segurança, como é que é possível uma obra do mercado estar a funcionar com trabalhadores que nem um capacete têm, nem botas de proteção? Eu pergunto à Sra. Presidente de Câmara, como é que é possível? Quem é que inspeciona uma obra desta dimensão, com pessoas a trabalhar em andaimos e no chão e a trabalhar com tijolos, sem as botas, sem luvas, sem capacete? Portanto, isto é tudo preocupante. Tudo o resto, o Sr. Dr. Pedro Marques já disse, a minha preocupação e a preocupação de todos os eleitos dos independentes vai no sentido de resolver este assunto o mais depressa possível, para não se chegar ao inverno e continuar os comerciantes e as pessoas que vêm a fazer as suas compras ao mercado à chuva e sem condições. Isso para mim é que é muito importante.
Pedro Marques aproveitou também esta presença na obra de remodelação do mercado para referir que a atual Câmara, à semelhança das anteriores, não tem estado à altura das necessidades do Conselho. O vereador disse que está na hora de mudar e voltou a acenar com o cenário de eleições antecipadas.
E acho que ao fim de 16 anos, de um PST que fez o que fez, deixou a Câmara no estado em questão. De um PS que não consegue ter projeto nem estratégia para desalavancar toda esta situação, eu acho que se calhar está na hora mesmo de toda esta gente ter os dias contados. E a população de Tomar confiar em que já deu testemunho de provas e provas de que as coisas podem ser diferentes e melhores. Porque quer o PS, quer o PSD, já provaram que não estão à altura das responsabilidades que assumiram. Isto para nós é claro. E quando no mandato anterior se falou, inclusive a Câmara, dar a ver eleições antecipadas, se isto continuar assim, e se a democracia começa a estar em causa, como foi patente na última reunião de Câmara, eu acho que, efetivamente, nós temos que acrescentar essa posição. Porque Tomar não pode continuar a ser adiado como está a ser adiado. A gente olha e vocês digam-me o que é que vem de concreto. Alguns asfaltamentos, era o que faltava não fazer nada. Quando alguns arrumamentos, algumas estradas estavam lastimáveis. Agora, de resto, o que é que vê? Qual é a estratégia que está na... Olhamos para esta obra e é um exemplo disso. Uma obra que era paradigmática, todos falavam. Isto que é bem eleitoral, o mercado foi objeto de toda a gente. Toda a gente falou nisto. Mas qual foi o resultado? O PSD fez o que fez e atamou com as coisas para avançar sem projeto por causa das eleições. E o PS pegou nisto, já lá vai mais de ano e meio e até agora nada, de concreto. Porque não foi prioridade, não houve estratégia para isto. E Tomar está a ser vítima disto e continuar a ser vítima disto. Enquanto as pessoas não perceberem como a autarquia governa-se com gente, com pessoas, a pensar nas pessoas e no Conselho e não a pensar em partidos ou lógicas partidárias, obviamente não vamos a lado nenhum. E, portanto, nesse aspecto, a coligação, eu diria, a coligação PS-PSD do mandato anterior, continua agora agregada com o CDU.
Rádio Hertz, informação.
Um conjunto de cidadãos que têm por hábito utilizar a estrada municipal 1075-1 entre os Vales, na União de Freguesias, além da Ribeira Pedreira e os Pinheiros, Ferreira do Zezer, promoveu um abaixo-assinado dirigido à Câmara de Tomar, onde solicita a intervenção num troço com aproximadamente 850 metros. Cerca de meia centena de pessoas aderiram à causa e Manuel Costa foi o primeiro a assinar o documento. Em declarações à Hertz, este cidadão tomarense explicou as razões para esta chamada de atenção e classificou de terrível a forma como se encontra a referida entrada.
Combinou sem em fazer um baixo assinado, simplesmente para avisar a Câmara, para chamar a atenção que o caminho está péssimo, foi só isso.
São problemas que já duram há muito tempo.
Já duram algum tempo e a gente sabe muito bem que a Câmara tem dificuldades, todos temos, mas só que aquilo está, o pessoal que vem do lado de Ferreira e o pessoal ali da zona, realmente aquilo está lastimável. No outro dia a Câmara foi lá pôr um bocadito de massa lá até fria, pá, mas aquilo, pronto, é terrível, mas a gente sabe que há muito mais caminho sim, né? Mas epá, a malta decidiu fazer ali o baixo cheque assinado e se vamos avisar a Câmara, vamos alertar a Câmara para ver se eles se lembram da gente, é só isso.
Têm contato com a ajuda da Junta de Freguesia?
Ou... Ajuda de Freguesia? Sabe, os também coitados estão limitados, não é? A gente nem sequer falámos que ajuda sobre isso. Eu só pus a minha atenção ao secretário e disse, olha que está aqui um pessoal a fazer o baixo assinado aqui por causa do 1075-1. Tudo bem, diz que... E a seguir, a partir daí, é também, pronto, assinei e depois a mata foi assinado e depois o Cristiano veio aqui comigo para se mandar a carta, mandou-se e pronto. Isto aqui não há política, não há má intenção, é único e simplesmente chamar a atenção da Câmara para ver se consegue arranjar aquilo, né? Para a gente poder passar melhor. Né?
Acredito que um dos objetivos seja também que a Câmara possa intervir na via em causa antes da freguesia começar a receber os seus imigrantes.
Sim, era muito bom que isso acontecesse para não ficarmos mal vistos, né? E também não é assim uma despesa tão grande, não sei. A intenção é única e simplesmente essa, né? Porque a gente também não tem vagado ir para a Câmara e também não podemos ter, nem não sei se temos acesso lá a falar com o Presidente ou com isso tudo. E foi, as pessoas começaram a reclamar e começaram a dizer, este também, não sei quantos, e depois houve uma pessoa, nem foi o Cristiano, foi outra pessoa qualquer, isto é fazer-se um baixo assinado. Depois o Cristiano ouviu, falou-se daquilo e fez-se um baixo assinado com todas as boas intenções e está, é o que está feito.
A Hertz conheceu por dentro o acampamento templário que está montado em pleno Mouchão. João Maia, mestre de armas e cavaleiro templário, é o rosto mais visível de um grupo que, para além de se mostrar aos milhares de visitantes, tem o orgulho de promover essa interpretação com respeito pela história. Nada é deixado ao acaso, desde as meras lutas, passando pelo acampamento propriamente dito, sem esquecer a forma como se esclarece quem foram os templários. E não faltam pessoas interessadas em perceber um pouco mais sobre essa história. A Hertz foi então recebida pelos cavaleiros, em especial pelo mestre de armas João Maia.
Nós aqui estamos a representar um arraial, portanto um acampamento templário. Nós da Escola de Artes Medievais aqui de Tomar estamos a representar os cavaleiros templários e os sargentos templários, a nível de treinos, a nível de mesas pedagógicas, a explicar o equipamento que eles utilizavam naquela época. Estamos aqui a representar a época de Dom Gualdim, século XII. Portanto, todo o equipamento que nós temos aqui exposto nas mesas é de século XII, e nós estamos aqui para tentar recriar da nossa melhor maneira a época. Portanto, nós tentamos utilizar as espadas com o peso correto dos originais, e há muitas lendas. Eu, como tenho acesso a originais, fiz um estudo muito grande das espadas do tempo de Dom Afonso Henriques e de Dom Gualdim. As espadas pesam entre 800 gramas e 1,2 kg. Há lendas que as espadas pesavam 15, 20 quilos. É mentira. Ninguém pode combater com uma espada de 15 quilos.
Acham que este ano Tomar está a ser templário?
Sim, eu pelo menos tento incutir nas pessoas que nos estão a ver todo o espírito templário que Tomar tem esta tarimba muito importante, que é o tema templário. Portanto, é um tema que eu respeito imenso e tento recriar ao máximo a história deles, pelo menos para não cair no ridículo. Eles não merecem isso. Temos que perceber que Portugal sem os templários não era feito.
Ou seja, temos de brincar um pouco com esta festa, mas com a seriedade que a história assim o exige.
Sim, eu admito que outros grupos que possam brincar com o tema, eu sinceramente, eu como homem de armas e como templário, não brinco com este tema. Respeito imenso.
O Conselho de Tomar registou nesta quinta-feira 39 graus de temperatura, um valor que entra para a história como o segundo maior de sempre registado em Portugal durante o mês de maio. Ainda mais elevado, só mesmo no dia 13 de maio último, em Beja, onde se registaram 40 graus. Referência ainda para a estação meteorológica de Alvega, no Conselho de Abrantes, que obteve a segunda maior temperatura com 37,5 graus. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, os 39 graus verificados em Tomar foram atingidos cerca das 15 horas desta quinta-feira. Ainda segundo previsões do mesmo serviço, as temperaturas deverão baixar ligeiramente, conforme já se confirmou nesta sexta. Sábado a tendência mantém-se, mas voltam a subir neste domingo. A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, identificou e deteve um homem e uma mulher, sem ocupação laboral definida, fortemente indiciados pela prática do crime de lenocínio agravado. A atividade criminosa desenvolvia-se há mais de um ano numa moradia em Ourém, onde os detidos fomentavam, com intenção lucrativa, a prática da prostituição por mulheres que se encontravam em situação especialmente vulnerável. Os detidos, com 58 e 32 anos de idade, foram presentes às autoridades judiciárias competentes para primeiro interrogatório, ficando sujeitos à obrigação de apresentações diárias em posto policial e interdição de afastamento dos limites do Conselho de Ourém.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Avançamos agora para a nota do dia, hoje com José Rogério.
Neste momento está a decorrer em Tomara, pela terceira vez consecutiva, mais uma edição da Festa Templária. Como já referimos em anos anteriores, esta iniciativa tem toda a oportunidade e legitimidade para ocorrer em Tomara, já que a nossa cidade foi uma das mais importantes sedes da Ordem do Templo, depois de Braga, Soure e Santarém, e antes de Castelo Branco. Por isso, compreende-se que para estruturar e montar a Festa Templária, com a dignidade que ela justifica, a organização tenha desenvolvido esforços para apostar na formação de vários figurantes, quaisquer que sejam as áreas em que participem, como, por exemplo, as cerimónias, as feiras e festas, a gastronomia e a animação com os percursos pedestres, as visitas culturais, o torneio de arco histórico e o grande cortejo noturno. Mas, como a organização dá preferência à prata da casa, e, na nossa opinião, é uma boa aposta, temos a colaboração voluntariosa de mais de 50 instituições do concelho, a começar pelas 11 juntas de freguesia. Neste contexto, como estamos a falar de muito trabalho voluntário e amador, admite-se que possam acontecer algumas falhas ou omissões, as quais não podem colocar em causa a grandeza e a dignidade da festa, de forma a não mancharem o nome da cidade que ostenta a marca templária, a qual, afinal, vai ser palco muito brevemente de outra grandiosa festa. Ora, a propósito da grande festa dos tabuleiros que se avizinha e que já tem sido anunciada pelas diversas saídas das croas e dos pendões do Espírito Santo, também será fundamental que os membros que integram as várias comissões da festa façam um esforço para obter o maior conhecimento e informação sobre a temática do Espírito Santo, participando nas diferentes conferências organizadas pela nossa vigararia, como a que vai acontecer logo à noite na Biblioteca Municipal de Tomar, às quais têm aderido imensos tomarenses que não pertencem às comissões, enquanto que muitos dos membros da festa, lamentavelmente, têm revelado algum alheamento.
Rádio Hertz, informação.
E com a nota do dia finalizamos esta edição. Tenha um excelente fim de semana.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.